Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. Este é o Angola Fala Só. Estamos no ar durante uma hora, das 17h30 às 18h. Estamos em onda curta nas frequências 11.865, 13.630, 15.120, 15.480, 17.655, 17.700. Das 18h às 18h30, em onda média na frequência 15.30. E em onda curta, continuamos em 11.865. 13.630, 15.480, 17.700 e 17.655. Hoje comigo Maida de La Salete e ao meu lado o Amâncio Miguel, ligado às redes sociais. Estamos no telemóvel voaportugues.com, no WhatsApp com o número mais 1-908-652-4584. Nos próximos 60 minutos o diálogo é com os ouvintes de Angola. Hoje temos connosco Helena Bonguela, presidente da Liga da Mulher Angolana, a Lima. Em debate vamos ter direitos humanos, condição da mulher, trabalho que a Lima faz. Antes de entrarmos no diálogo com os ouvintes, vamos às manchetes a esta hora. Amâncio.
O presidente angolano revelou que o inquérito aos incidentes com os deputados da UNITA no Cubal, em Benguela, que provocaram 3 feridos, vai ser aprofundado pelo Ministério do Interior.
O BNA quer desvalorizar o Kwanza em 20%. A notícia foi avançada no início desta tarde pelo Novo Jornal. Segundo o jornal angolano, desde o início da queda do barril do petróleo, a divisa angolana já perdeu cerca de metade do valor e a situação poderá agravar-se com a implementação desta medida de desvalorizar o Kwanza em 20%.
Jornalistas sul-africanos manifestaram-se hoje nas ruas de Joanesburgo e Cidade do Cabo contra o que consideram ser uma tentativa de censura da empresa pública de comunicação SABC.
O Tribunal Supremo da Áustria anulou os resultados das eleições presidenciais do país realizadas em maio por existirem irregularidades no transporte dos votos por correspondência. No ato, o candidato ecologista Alexander Van der Bellen venceu as eleições presidenciais com 50,3%, apenas mais 0,6 pontos percentuais que o candidato de extrema-direita Norbert Hofer, que obteve 49,7%.
Angola, fala só.
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 Olá, ouvintes. Bem-vindos ao Angola Fala Só. Estamos ao telefone com a doutora Helena Bonguela. Muito boa tarde, doutora Helena. Como está?
Boa tarde, Maia. Estou bem, espero também estar bem do vosso lado.
Está tudo bem aqui do nosso lado, nós estamos a ouvi-la bem. Se a doutora Helena não nos conseguir ouvir bem, não se acanhe, diga-nos e nós voltamos a fazer a chamada, está bem?
Está, está bem.
Doutora Helena, antes de começarmos, é um hábito aqui no Angola Fala Só, pedirmos ao nosso convidado que comente uma pequena análise de um evento que impactou tanto a nível nacional ou a nível internacional a atualidade. Talvez a soltura dos ativistas em Luanda. Tem um comentário a fazer-nos sobre isso?
Muito obrigada, Maia. Tenho sim. Portanto, este foi o ato mais recente verificado aqui em Angola, que tem a ver com a cintura dos 15 mais 1. Portanto, são 15 mais 2, mas estão soltos 15 mais 1, porém numa liberdade condicional. São jovens que ficaram praticamente um ano privado da sua liberdade e que o Tribunal Supremo, portanto, acabou por dar essa liberdade condicional. O que me levou a estar ali foi apenas a leitura de um livro, tal como o mundo acompanhou. E eu tenho a agradecer, sobretudo, a pressão nacional e internacional, no caso dos 15 mais 2, sobretudo a eurodeputada Ana Gomes, que também tem tantos seus préstimos nessa nessa pressão. Portanto, pode dizer que sim, os 15 mais um estão nesta liberdade condicional. Já é bom, porém, gostaríamos de dizer que gostaríamos de ter esses jovens numa liberdade total, porque tudo deu a ver que o julgamento que se efetuou, portanto, na primeira instância, teve algumas irregularidades, e essas irregularidades vistas pelo Tribunal Supremo deu esta tal liberdade condicional aos jovens.
É verdade. Muito obrigada, Dr. Bonguela. Nós vamos já para o Uambo, onde temos o ouvinte Cristiano Ndunduma. Boa tarde, Sr. Cristiano. Como está?
Boa tarde. Estou bem. Não há grandes problemas.
Olha, muito obrigada. Então, olha, pode colocar as suas perguntas já.
Sim, eu tenho duas questões a propor.
Sim, sim.
Eu direi que o regime de Angola e do MPLA têm empreendido variadíssimas ações de violência doméstica que deixa que desejar. As mulheres pertencentes nas organizações diferentes da organização da mulher do MPLA, principalmente a organização da Liga da Mulher Angolana, Lima, tendo algumas estruturas à margem dessas estruturas do MPLA, tenham sido precedidas de algumas ações frustrantes, até diria mesmo que talvez de escravatura, porque elas têm sido assassinadas, têm sido massacradas, têm sido torturadas por causa, por questões de diferença de camisolas, e que, por muitas das vezes, daquilo que nós conhecemos em volta dos direitos humanos e que talvez seria mesmo condenável. Mas no nosso país tem sido difícil porque o tribunal é a mesma coisa, o MPLA. E pergunto, será que no livro de leis de Angola está plasmado que as mulheres de ideias diferentes das mulheres pertencentes ao MPLA não pudessem ter direito à vida? E se podem ter direito à vida, o que a Direção Nacional da Lima, em proteção física de seus militantes da defesa dos direitos humanos, tem feito? Por outro, é verdade que há pouco tempo testemunhamos esta ação do município do Cubal, que sinceramente é uma ação frustrante, porque seria bom que os angolanos morressem só no tempo de guerra. As pessoas que com tantas circunstâncias difíceis passaram, hoje estamos na paz, continuamos mais a morrer. Isto, sinceramente, é condenável porque é contra os direitos humanos. Mas nós somos habituados aqui em Angola a que aquele que teria sido condenado é que poderá condenar o outro.
Senhor Cristiano, então, se eu entendi bem, uma das perguntas é o que é que a Lima tem feito em defesa das mulheres que sofrem dos atos que o senhor Cristiano mencionou, perseguições, assassinatos e tortura, correto?
É isso mesmo.
E a outra sim. Pergunta...
É isso mesmo, porque até nós aqui no âmbito temos uma mamãe chamada Beatriz Nandiri, que sinceramente hoje ficou sem perna, por causa mesmo da bandeira.
Muito obrigada, Sr. Cristiano. Vamos então passar à doutora Helena Bonguela. Ela é presidente nacional da Liga da Mulher Angolana, da Lima, e talvez ela possa ajudar a entender melhor esta situação. Doutora Helena, tem ideia desta descrição que o Sr. Cristiano Ndunduma, no Uambo, acabou de nos fazer?
William Mayra, sim, eu escutei bem o senhor Cristiano Duambo, que fala da violência doméstica que afeta em número maior as senhoras, e quero saber o que a Lima tem feito para esses casos. E eu gostaria de dizer que, até por sinal, o nome que ela invoca, que ela invoca, aliás, o senhor Luma, que é a senhora Beatriz Nandili, que ficou sem um membro inferior, é um dos casos que eu pessoalmente acompanhei. É uma dirigente da nossa organização da Lima e que se encontrava em plena atividade mobilizadora da nossa organização na área onde ela é dirigente. E ali apareceram, portanto, homens do NPLA e que a ação praticada fez com que ela perdesse seu membro inferior. O que é que nós fizemos logo que tomamos conhecimento? Movimentámo-la junto de nós e submetemos-la a um tratamento em primeira instância, e é um processo que ainda tem de correr junto das autoridades, pois que foi uma violação dos direitos humanos, sobretudo os direitos da mulher, que ocorreu naquela localidade do Ambro Mormente, no município do Bailundo, na comuna do Cululu. Eu conheço bem não só este caso, há variadíssimos casos de violação dos direitos humanos em quase todo o espaço nacional. Recebemos quase todos os dias quase casos de violação dos direitos humanos. E aqui em Angola, este caso, este problema dos direitos humanos está a fazer morada. Por quê? Porque no nosso país as leis são infuncionais. Porque no nosso país só tem direito mediante a cor partidária do governo no poder. Toda uma ação que surja de uma outra força política é indagada e pode ter represálias. Foi o caso que passou com esta senhora, a Beatriz Nandini.
Beatriz Nandini?
Também, muito recentemente, este ato verificado em Benguela, não só os homens ficaram afetados, mas também as mulheres. Também subscreve-se no quadro dos direitos humanos, pois que ficaram mulheres viúvas, crianças órfãs, perderam maridos que se encontravam em plena atividade partidária, uma atividade que foi não só bem conseguida, mas também foi bem comunicada às autoridades, e essas autoridades fizeram fazer ouvidos de marcador, e assim que no ato perdemos vidas. Perdemos vidas.
Doutora...
Há bem pouco tempo, ainda mesmo hoje, aqui em Luanda, está-se a verificar mais um ato na base dos direitos humanos, em violência, em intolerância política. Acabam de queimar mais uma bandeira da UNITA, que significa que, afinal, as outras forças políticas no país de Angola não podem realizar as suas ações sem uma represália do NPLA.
Doutora, eu vou aproveitar aqui, antes de passar ao nosso próximo ouvinte que já está em espera, qual é o trabalho específico que a Lima faz junto destas comunidades rurais, mais para o interior do país? De que forma é que tentam protegê-las? Porque isto também estava um bocadinho na pergunta do nosso primeiro ouvinte, é como é que a Lima, que plano é que a Lima tem para proteger as mulheres, e não só, as famílias, no fundo, que são da UNITA, neste caso, e que vestem a camisola e participam em atividades do partido?
A nossa organização tem personalidade não só atos políticos, mas também atos de caráter social. Para estes casos de violação dos direitos humanos às vítimas que sofrem da violação dos direitos humanos. O que a Lima faz? A Lima, em primeira instância, recolhe as vítimas possíveis e faz o seu acompanhamento. Mas também temos estado junto das comunidades para explicar o que é que são os nossos direitos e lá onde esses direitos forem violados. Denunciar para que, junto das instituições, das organizações afins, exercer pressão às autoridades e fazer com que essas violações estanquem a nossa vontade, estancar a violação dos direitos humanos, porque todo um ser humano tem direito à vida, todo um ser humano tem direito à liberdade. Portanto, a essas famílias, todos os casos que nos chegam, nós temos sim estado junto delas, conversando com elas, entender os casos, caso por caso, e encaminhar.
Doutora, vamos então passar ao ouvinte de Benguela. Vamos então passar ao ouvinte de Benguela para continuarmos esta conversa. O senhor Mateus Katukavi. Alô, senhor Mateus Katukavi?
Sim, muito boa noite.
Muito boa noite. Tem uma pergunta
Maia
para a doutora?
Boa noite, doutora Helena Benguela. Boa noite.
Sim. Coloque a sua pergunta.
Sim, primeiro, eu queria só parabenizar a doutora Helena Benguela pelos 44 anos da organização que ela dirige, que comemora dia 18 de julho, mais um aniversário.
Obrigado. Muito obrigado, meu irmão, Mateus.
Pronto, eu, sobre os direitos humanos, eu falando mesmo da questão da Capupa. A questão da Capupa. Quando o comunicado do comandante provincial daqui de Benguela dizia que são indivíduos não identificados, ficamos assim um pouco interrogados. Como é possível, se foi a polícia a escoltar os deputados e a polícia vai dizer que são indivíduos não identificados? Chegamos a uma conclusão que, afinal, aqueles que também mataram o doutor Felipe Galando do Vitor, que disseram que também são indivíduos não identificados, eles os conhecem, já que agora apareceram dizendo que são indivíduos do MPLA.
Tem uma pergunta?
Sim, a outra pergunta é, nós aqui em Benguela temos 33, desde 2002, são 33 companheiros que pereceram na intolerância política. Então, até aqui nós estamos em paz, quando que isso vai acabar? A intolerância política, quando que vai acabar?
Muito bem, senhor Mateus Katukavi, muito obrigada. A continuação de uma ótima sexta-feira. Mantenha-se connosco, fica a ouvir. E vamos passar à doutora Helena para saber quais as respostas que ela tem para si. Estou, doutora Benguela?
Muito obrigada. Muito obrigada, tanto para o senhor Mateus Katukavi de Benguela, fala de Katukavi. E que o inquérito diz que foi uma ação perpetrada por indivíduos, portanto, desconhecidos. É isso, se percebi bem, foi assim que ele pôs a questão.
Exato, é essa a questão que ele coloca e ele diz que... A polícia diz que os indivíduos não foram identificados e como é que isso pode ser? E a outra questão era quando vai acabar a intolerância política.
Muito bem. Um grupo de deputados de uma força política, força que existe há 50 anos, como é que se pode tratar de indivíduos não identificados? Os que atacaram é que não são identificados ou os atacados não
são identificados. Essa ação foi premeditada, pois que a viagem, a ida dos deputados à província de Benguela e depois à localidade de Capupa foi antecipadamente comunicada. Esta viagem foi comunicada, é assim que mesmo a Polícia Nacional deu efetivos para proteger a coluna dos deputados.
Sim. Estamos a acompanhar.
Muito bem. Portanto, para uma coluna de deputados cuja a polícia acompanhou e protegeu, até em efetivos enormes, porque foi assim presenciado no terreno em que o efetivo entregue para proteger a coluna dos deputados, isso a partir do município de Tubal, os efetivos já eram acima do normal. Mas seguiram para o local. Nessa altura, minha vida, o desconhecido é o atacante ou quem atacou? Porque mesmo quem atacou, depois de tudo, ficou a saber que são efetivos movimentados a propósito para impedir a atividade dos deputados na localidade de Capupa. É assim que se justifica as emboscadas que foram colocando ao longo da via. É assim que se justifica a passividade que se registrou dos deputados. É assim que se justifica que o comandante da Força Protetora saiu do terreno após o início da ação. Por que a polícia, a Comissão de Proteger, não cumpriu na íntegra o seu papel? Preferiu estar na passividade e não só retirar-se, enquanto sabia-se que a área estava com inúmeras emboscadas. O que é que isso significa?
Exato.
O que é que isso significou? Os efeitos não são conhecidos, não foram identificados, é muito menos verdade. Foi tudo premeditado.
E a pergunta a seguir, que era quando vai... Exatamente.
Sim.
Quando é que vai acabar a intolerância política? Não sei se a doutora poderá, de facto, prever isto. Quando é que vai acabar a intolerância política? Era a outra questão de Mateus Catucavi.
A intolerância política no nosso país só termina com a mudança de regime, porque esse regime é totalitarista. Esse ele está a dar a aprovar. Já não tem ideias, já não produz ideias novas e prefere, portanto, impedir as outras forças políticas, políticas que implementam na íntegra aquilo que são as intenções, aquilo que são, portanto, os pressupostos da democracia no país. Enquanto persistirem no regime, o MPLA não é possível acabar esta intolerância política, porque eles são insensíveis. São insensíveis.
Doutora Bonguela, nós vamos agora passar ao Amâncio Miguel com os comentários aqui no nosso Facebook Live. Nós estamos ao vivo pelo Facebook e temos pessoas a deixarem mensagens durante esta nossa emissão. Amâncio, o que é que temos no Facebook?
Para já, todos os comentários do Facebook são de felicitações à doutora Bonguela pelo trabalho que faz e também felicitam a Voz da América pelo programa Angola Fala Só, o que nós agradecemos desse lado. E também houve um comentário que era em relação à questão dos 17 ativistas de Angola, que dizia claramente que não podem festejar agora porque o processo ainda está a decorrer. E em termos de geografia, tivemos pessoas que a maioria são de Angola, mas também temos participações da Alemanha e de Londres, com um dos ouvintes, também a encorajar a doutora Bonguela pelo trabalho que a Lima faz em Angola. Ainda, de momento, não há questões pertinentes colocadas pela audiência em relação ao debate.
Bom, então, enquanto o Amâncio vai controlando o que se passa no nosso Facebook Live, nós vamos continuar. Temos o Fábio Mabiala, de Luanda, que vai entrar agora no ar. Muito boa tarde, boa noite. Como está?
Boa noite. Eu estou bem, na paz do Senhor.
Isso é o que interessa. Tenho uma pergunta para a doutora Helena Bonguela.
Sim, tenho uma questão para a doutora Helena Bonguela.
Faça favor.
Doutora Helena, boa noite.
Boa noite, Fábio Mabiala.
Como está, doutora Bonguela?
Eu vou-lhe pedir que vá direto à pergunta, senhor Fábio.
Ele é um jovem e eu tenho de dizer que estamos em força. Okay. Ele tem saúde suficiente para o ativismo exigido nessa época, nessa fase.
Ok. Eu agradeço pela frontalidade que a doutora tem. Não é fácil, sendo mulher, ter essa frontalidade para com os demais. Doutora, eu tenho uma inquietação. O que que a Lima pensa sobre as maternidades, não digo a nível do país, mas digo só a nível cá de Luanda? O que que a Lima pensa sobre ver diante das maternidades cá de Luanda? Qual é o projeto que a Lima tem sobre as maternidades? Sobre o olhar atento do que se verifica na maternidade.
Muito obrigada, Sr. Fábio. Boa pergunta. Doutora Helena.
Sim.
O que é que a Lima tem
bem,
em projeto?
Escutei bem o jovem, quero crer pela voz, vamos entender que é o jovem, Fábio Mabiala, de Luanda, que procura saber qual é o projeto que a Lima tem com relação às maternidades de Luanda. Jovem Fábio, sabe que nós somos uma força política na oposição. A nossa atividade na oposição é constatar e denunciar o que de mal vai nesse país. Nós temos um projeto de governo quando o nosso partido tomar o poder. E isto vai ser muito breve. O que se passa nas maternidades de Luanda e não só do país inteiro, porque temos estado a andar pelo país, é lastimável. É maravilhoso. Como é que uma maternidade não consegue ter uma cama para cada paciente? Ou a maternidade não tem luvas. A maternidade não tem o material gastado necessário no serviço de parto. Que serviços e que assistência materna infantil queremos dar a esse país? Como é que nós vamos atender uma mãe que vem, portanto, da sua casa, esperando um serviço humanizado numa maternidade e logo a priori, mesmo à entrada, só a recepção já não é boa. Quando chega dentro da própria maternidade, não há condições. É o corpo de serviço que às vezes tem de pedir que a família da parte do ente vá e consiga material necessário para uma assistência saudável. Como é que é possível um governo ter maternidade até a este ponto? Que serviços de saúde temos? Nós, no nosso programa de informação, nós temos as cinco prioridades.
Doutora Helena,
é a saúde.
Doutora Helena, eu agora vou ter que fazer aqui uma pausa para a mudança de ondas. Nós vamos continuar com as respostas da doutora Helena já a seguir. E estamos a chegar ao topo da hora. Vamos recordar que a partir das 18 horas estamos a transmitir em 1530 em onda curta. Continuamos em 11.865, 13.630 e 15.480, 17.655, 17.700. No telemóvel estamos em voaportugues.com, no WhatsApp mais 1908-652-4584. Estamos online, estamos ao vivo aqui no Facebook Live, portanto deixe-nos as suas perguntas também pelo Facebook. Estamos de volta aqui com o Angola Fala Só, hoje com Helena Bonguela, a presidente da Lima da Mulher Angolana, e em debate temos direitos humanos, condição da mulher e o trabalho que a Lima faz. A doutora Helena Bonguela estava a responder à questão dos hospitais, estava-nos a descrever dos hospitais, neste caso das maternidades em específico, e estava-nos a descrever algumas situações que ela, como presidente e como membro da organização da Lima, tem presenciado. Doutora Helena, ainda está connosco?
Sim.
Sim, sim. Tivemos que cortar, é obrigatório na rádio, nós não temos qualquer tipo de desconto e então tivemos mesmo que cortar por causa das mudanças de frequência. Mas gostávamos de continuar a ouvi-la sobre esta questão, certamente já estava a concluir, que temos aqui muitos ouvintes em lista de espera.
Muito bem, ainda continuando a falar das maternidades, não só não há material da estágio, e é uma das razões que faz com que as famílias se aglomerem em frente às maternidades e outras unidades hospitalares, mas especificamente as maternidades, porque sabem que a qualquer momento alguém está a vir pedir se compra um medicamento ou outro tipo de material necessário para socorrer a paciente. Nem luvas, falando mesmo das luvas. Como é? Já imaginou a Mayra um parto sem luvas? É um risco para a enfermeira e é um risco também para a própria paciente e para o próprio bebê.
É verdade.
Imagina como é que... Qual é o país que nós queremos? Qual é o país que temos? Angola precisa de mudança. Eu digo que Angola precisa de mudança. Esse clamor vem de todos os cantos.
Doutora Helena, vamos então...
Falando da maternidade, fala-se dos hospitais. Há tempos fomos a uma visita no Hospital Geral de Luanda. Não havia espaço para ficar. Tudo era doente, no chão, no corredor. Mães a socorrerem as vidas das suas filhas e a pegarem o próprio soro. Não havia nem sequer haste para pendurar um soro que podia correr com urgência e socorrer a vida de uma criança.
Doutora Helena, vou passar então ao... É verdade, vou passar então ao Sr. Hortêncio Mendes, no IGE, e depois vamos saltar outra vez às redes sociais, porque há muitas perguntas no Facebook. Estou sim, Sr. Hortêncio Mendes?
Sim, estou a escutar.
Muito boa noite. Tenho uma pergunta para a Doutora Helena Bonguela.
Sim, boa noite. Tenho cá duas perguntas.
Faça favor.
A minha primeira questão para a doutora Helena é a seguinte. Tem se visto no país mulheres ambulantes a serem espancadas e levadas seus negócios pelos fiscais? O que a Lima tem feito na defesa dos direitos dessas mulheres? E a outra minha questão. A senhora, sendo mãe de 5 filhos, qual é o sentimento que lhe veio na alma quando os 5 mais 2 foram condenados? E o que acha dessa posição? É para limpar a imagem do MPLA ou é para fazer sentir justiça?
Muito obrigada, muito obrigada.
Não recebi a segunda questão, desculpa, não recebi a segunda.
Ainda está aí? Ainda está em linha? Senhor Hortêncio?
Eu estou em linha, mas não recebi a segunda questão.
Senhor Hortêncio, vou-lhe pedir que repita a segunda questão para a doutora Helena Bonguela entender melhor.
Sim, a segunda questão é o seguinte. A doutora Helena, sendo mãe de 5 filhos, na minha questão, Valeta, qual é o sentimento que lhe veio na alma quando os 15 mais 2 foram condenados? E E a outra questão é a seguinte. E essa absolvição dos 15 mais 2 é para limpar a imagem do MPLA ou é para dizer que em Angola há justiça?
Obrigada, Sr. Hortêncio, de lembrar que eles não foram absolvidos, foi-lhes concedido um habeas corpus, que significa que eles podem esperar pela decisão do Tribunal Supremo fora da prisão. Só para termos esta ideia clarificada. Mas, doutora Bonguela, eu vou passar a si.
Muito bem, muito obrigado. Acho que o ouvinte que falou, que entendi bem, chama-se Mendes, é isso?
Hortêncio Mendes.
Hortêncio Mendes.
Exatamente.
Muito bem. O Hortêncio quer saber que temos feito com relação às mulheres zungueiras.
Exato.
O nosso país, apesar de estar a viver 14 anos de paz, ainda não foi o encontro das aspirações das populações. As mulheres são as que mais sofrem. Sabe que nós em Angola, as mulheres exercem, muitas delas exercem o papel de pai e mãe. Vão à luta para dar sustento aos seus filhos. E não havendo emprego para todos, não havendo salário condigno, procuram essa subsistência nas ruas. Levam o pouco que conseguem trazer e no fim do dia trazem qualquer coisa para saciar a fome dos seus filhos. Mas vão para a rua e encontram a polícia com porrinhos, empurram. É assim que, independentemente desses porrinhos, nós temos tido vítimas mortais. Na cela do fugir a polícia, a mãe fica sem atenção, se está ou não vir carro, porque também se traz um bebê às costas, traz a sua mercadoria à cabeça, o que vem proteger, não perder a mercadoria e perder a atenção, e os carros passam por cima de muitas das nossas irmãs ao atravessarem as ruas, a correr, a fugir um polícia que vem para bater. Isso tudo subscreve-se no quadro dos direitos humanos e a mulher é quem mais sofre. O que é que nós pretendemos fazer? Nós sabemos que com as mulheres zungueiras temos tido conversa, palestras, vamos ao encontro delas, vamos às praças, falamos do projeto de governo do nosso partido, que esse partido pretende, tanto com a população angolana, sentimos, porque também somos mães, o sofrimento por onde passam as zungueiras. E com uma outra maior dificuldade, que no nosso país nem todas as mulheres conseguem microcréditos, porque aqui os microcréditos têm a ver com as cores partidárias. A única alternativa que ela tem é ir à rua, com um pouco que ela consegue do campo, com muito sacrifício, vai e procura trazer alguma coisa de sustentação dos seus filhos, quizá do seu marido que também está desempregado. Não encontra emprego e ela é a alternativa, é ela ir à rua. Portanto, para dizer que no governo da UNITA, as pessoas desempregadas terão um subsídio para evitar que as pessoas vão à rua e encontrem a morte, encontrem espancamento, tal como temos estado a verificar. E vai ser um governo inclusivo, um governo que olha para o angolano da mesma maneira. Primeiro, é o angolano, é o angolano, é o angolano. E também, quando tem de se tratar, portanto, de um subsídio salarial no governo da UNITA, a UNITA pretende dar no mínimo $500 por mês. Salário base. Um salário base porque o nosso país pode, sim senhora, dar este salário mínimo ao cidadão angolano. E com um subsídio de desemprego, porque uma pessoa formada, uma pessoa, portanto,
desempregada porque o governo não dá emprego, não é culpa do cidadão, mas sim do governo. Então, se o governo não consegue emprego para todos, o governo da Unita vai dar o subsídio de desemprego.
Doutora Bongala, não querendo cortar...
Governo.
Não querendo cortar o seu raciocínio, mas já cortando, e porque temos mesmo muita gente a colocar questões, a outra pergunta era qual foi o seu sentimento quando eles foram condenados, e corrigindo o nosso ouvinte, não qual foi qual é o significado da absolvição, mas sim qual o significado do habeas corpus concedido aos 16 e não aos 17.
Muito bem. Qualquer uma mãe, num ato como este de condenação, o sentimento é de repulsa, é de revolta, porque tratou-se de uma condenação injusta. A desculpa que se verificou agora, para dar a liberdade condicional aos 16, para nós achamos que ainda não nos satisfaz. Não nos satisfaz. Porque os jovens não cometeram crime absolutamente nenhum. A leitura de um livro não provocaria prisão. Mas para o nosso país foi o suficiente para deterem os jovens o tempo que estiveram aí. Tanto para dizer que não é o habeas corpus que nos satisfaz. Nós gostaríamos de ouvir que os jovens tenham a liberdade incondicional, uma liberdade total. Assim, sim, estaríamos aqui. Também queremos dizer que, dizia o meu interlocutor, se isto é a favor, é algo a favor do MPLA, o que isso significava? Foi a pressão de todas as forças vivas fãs que fizeram com que os jovens saíssem desta a tal liberdade ainda condicional. Mas esta condicional é uma liberdade ainda provisória. Nós estamos a pedir e a exigir que seja uma liberdade total. Assim sim, como mães, estaríamos satisfeitos. Nós estamos solidários com todas as mães que tiveram os filhos presos, porque eles não só são filhos deles, também são nossos filhos, são jovens que muito têm a dar no nosso país, Angola.
Doutora Helena, então vamos continuar. Antes de passarmos às perguntas do Facebook, que são mais que muitas... Esta questão da violência entre simpatizantes de partidos é algo que é um bocado transversal a toda a gente, no fundo. O que é que a UNITA tem feito no plano da formação, da educação dos seus membros, dos seus simpatizantes, para atividades pacíficas, para que estes atos violentos não sejam uma realidade?
Mas eu ainda gostaria de completar a ideia com relação aos 15.
Está bem.
Mais,
eu vou-lhe
mais
só dizer é que temos momento. Pouco tempo, temos menos 15 minutos.
Com esperança de que o Nito Alves venha também a usufruir da liberdade. Nós gostaríamos de apelar que a liberdade que nós exigimos dos jovens, que não seja provisória. Esperamos que nessa liberdade não venham sofrer de novo perseguições, porque quanto não é uma liberdade total, ainda temos muitas manchas cinzentas nesta liberdade oferecida aos jovens. Agora, a questão que me põe, não entendi bem, por favor, pode repetir?
Claro. Eu estava a dizer-lhe que estas... O que é que... A violência contra a mulher é feita por todos, não é? Independentemente das cores partidárias. Como é que a Lima educa os seus simpatizantes, os seus membros, para que percebam que a violência contra a mulher é errada?
Mayra, a violência é errada em todos os sentidos. a violência física, a violência psicológica, a violência moral, é tudo condenável. E disse muito bem que ela é, portanto, feita de todos os lados. Nós condenamos a violência contra a mulher. O que é que nós temos feito é promover palestras, falarmos de temas ligados à violência, e porque no nosso país diz-se que a violência tem já lei, etc., mas ela verifica-se por todo o que é ainda canto. Então, temos realizado palestras com mulheres, palestras com casais, palestras com adolescentes, palestras com a juventude, para abordarmos temas relacionados à violência doméstica e como combater a mesma violência doméstica. Esta violência é destruidora, em todo sentido, é destruidora. E por isso não pode nem sequer prevalecer no seio das pessoas. Há casos de extrema violência que vão até, portanto, ao tribunal, e seguimos os processos que vão parar ao tribunal até que tenham solução.
Doutora Helena, agora vou passar ao Amâncio Miguel. Ele tem uma lista enorme de perguntas. Eu vou pedir ao Amâncio que leia todas as perguntas. De facto, a doutora Helena, peço-lhe compreensão para ir apontando os pontos essenciais dessas questões, porque ele tem aqui quase um testamento.
Amâncio. Algumas das questões, de facto, a doutora já respondeu, mas algumas que ainda não foram respondidas. Por exemplo, o Line Linho, do Paraguai, pergunta quais são os planos que a Lima tem para Angola, do Cunene, ou melhor, de Cabinda ao Cunene, enquanto que o Constantino Sambumba pergunta à Lima as soluções que tem para a intolerância política. Ele falou-nos da Bélgica. E também temos o Constantino Zeferino, porque é que a Lima não goza de tratamento igual por parte do governo angolano, e o Bebê Nelson, que traz uma questão pertinente, não que seja, não que as outras não sejam, mas que é diferente das outras, que é a questão das bolseiras angolanas que estudam no estrangeiro e que algumas vezes têm que recorrer ao trabalho de sexo ou prostituição para conseguirem pagar as suas propinas, e qual é que é a reação da Lima em relação a este aspecto, que diz que preocupa a comunidade estudantil angolana na diáspora.
Doutora Banguela, vou passar-lhe, tem aqui, esta última é um tema cada vez mais constante aqui na Voz da América. Nós estamos sempre a receber mensagens por todas as vias, e-mail, Facebook, WhatsApp, de estudantes, quer meninas, quer meninos, que estão a passar dificuldades económicas e estão a recorrer a todas as formas para se poderem sustentar e terminar os seus estudos. Estou?
Alô?
Sim, sim, conseguiu ouvir-nos?
Alô?
Sim.
A última parte, não entendi. Ficou baixo.
A última pergunta era do internauta, que questionava o que é que a Lima tem feito ou pensa fazer para ajudar as meninas bolseiras angolanas que estão no estrangeiro e que, por falta de pagamento de subsídio de bolsa, não conseguem sustentar-se e estão a recorrer ao trabalho do sexo, à prostituição, e isto está a preocupar muito a comunidade estudantil no estrangeiro. E esta é uma constante, este é um testemunho constante que nos chega aqui à Voz da América.
Muito bem, Mayra. Eu começaria por este último, portanto, com relação aos bolseiros. Os bolseiros no estrangeiro, o governo tem culpa disso. Enviou os filhos alheios com promessa de dar formação e desistiu das suas responsabilidades. Como é que um jovem no país alheio a estudar, não trabalhar, está a estudar, fica meses e meses sem receber o subsídio de pagamento da sua bolsa. Isto é grave e é da responsabilidade do governo de Angola, que se despiu, portanto, da sua responsabilidade. Cabe ao governo angolano, se não tem capacidade de manter os estudantes, pedir que voltem ao país. Pelo menos ficam ao lado das famílias, dos seus pais, dos seus irmãos, e lutam no interior do país. Mas tudo isso não deve ser a alegada crise econômica que dizem o país atravessar, dado o baixo preço do petróleo. Por quê? Porque ao longo de muitos anos o governo do MPLA confiou muito no petróleo, enquanto que Angola tem outros recursos. Não apostou nos recursos, o petróleo baixou, o país entrou em crise e estão todos os angolanos a pagarem. É grave na medida em que este trabalho de sexo a que os jovens se entregam para dali extorquir algum dinheiro que consiga pagar os seus estudos, há riscos. Não sabe com quem se está a meter, que tipo de doenças que a pessoa tem, imagine regressar ao país, como é que tipo de saúde para os jovens. Portanto, o nosso apelo vai para o governo. Não tem capacidade, faça regressar os jovens para o país. Com relação à intolerância política. A intolerância política no nosso país tem a ver com ideologias políticas. É que o MPLA quer tudo fazer que o país volte a um monopartidarismo, o que já não é dos tempos atuais. Nós angolanos ganhamos a democracia em 1992. A partir de 92 para cá, não podemos dar passos à retaguarda. É sempre para frente. Querendo ou não, estamos na consolidação da democracia no nosso país. E nós, da UNITA, somos promotores, com o nosso líder fundador, Dr. Jonas Malheiro Salimbi, os seus ideais desde a criação do nosso partido em Mondai, em 1966, está lá plasmado a democracia. Portanto, só com a verdadeira democracia é possível acabar com a intolerância política em Angola.
E a outra questão, havia uma segunda questão, mas nós vamos passar agora então para Cabinda. Temos o ouvinte Baza de Cabinda.
Alô, sim, boa noite.
Boa noite. Senhor Baza, por favor, coloque a sua pergunta. Estamos quase no fim, vou-lhe pedir para ser muito breve.
Eu tenho muitas questões. Sabe-se que o nosso país, não é? Tem 14 anos de paz, não é? Mas, contudo, vê-se que o país não disse que evoluiu bastante, mas eu, sinceramente, não vejo muita evolução. Porque um país que tem 14 anos de independência, de paz, digamos assim, tinha que ter mais, não é? Do pouco que a gente tem. No caso do lixo, fala-se aqui dos direitos humanos, não é? Mas eu vejo que o governo viola muito e muito mesmo os direitos humanos, não é? Para tocar aqui no caso dos lixos, da realidade cá de Cabinda, não é? As agências ou as empresas de lixo já não funcionam em condições de ter muito lixo nas vias públicas, inclusive algumas vias que é difícil mesmo a trajetória dos veículos, que é por ser, né? um volume muito...
Vou-lhe pedir para ir diretamente às perguntas, Sr. Baza. Peço-lhe imensa desculpa, mas tenho mesmo que ir direto às perguntas para poder colocar todas as perguntas que tem, está bem?
Sim, sim, sim.
Então, temos a questão do lixo e qual era a outra questão?
A minha primeira questão, sim, a minha primeira questão é acerca do coiso, do saneamento básico.
Ok.
Como é que... Sim, sim, como é que o governo, né? O governo da UNITA, nesse caso, melhoraria ou ajudaria, não é, o país em si no saneamento básico?
Ok. Próxima pergunta.
E a outra questão é a questão da urbanização. Aqui em Angola vê-se que, em vez das pessoas encontrarem a urbanização é que encontra as pessoas. E nesse sentido, como é que ajudaria, não é, o país, não é, a ser mais urbanizado?
Ok, a outra?
E a última questão é acerca da província de Cabinda, que é a minha província. O que a UNITA pensa acerca da cidade de Cabinda? Sendo que alguns alegam que Cabinda não tinha que ser uma das províncias de
Está
Angola.
Está a falar, quer falar? A pergunta é o que é que a UNITA pensa da independência ou autonomia de Cabinda? É isso?
Sim.
Molho, Sr. Baza, foi de facto um prazer ouvi-lo. Eu peço imensas desculpas por interrompê-lo, mas eu vou pedir à nossa produtora que passe já ao outro ouvinte que está no Bengo, o Sr. Honório Van Dunen. Ok. Olha, acabei de ser informada que não há tempo. Estão aqui quatro perguntas, se eu não estou em erro. O saneamento básico, a urbanização... como é que a UNITA ajudaria o país a ser mais urbanizada e o que é que a UNITA pensa de Cabinda como província de Angola, independência, autonomia, toda aquela questão. E a doutora Helena tem 2 minutos, peço-lhe imensa desculpa, mas tem só 2 minutos para estas respostas.
Muito bem, Mayra. Ouvi atentamente o nosso interlocutor, o Baza de Cabinda, a falar do lixo, saneamento, sobre o saneamento, urbanismo e o que é que a UNITA pensa sobre Cabinda.
Exatamente.
Eu começaria por dizer que o lixo em Angola e em todas as cidades capitais está... uma lástima. Como é que nós podemos tanto ter uma saúde com um monte de lixo que se verifica todo o que é canto? As empresas de saneamento desistiram por falta de cumprimento de pagamento dos contratos. Simplesmente, de novo, o governo não cumpriu com os contratos e as empresas desistiram, e ali a razão do lixo. O lixo será combatido no governo da UNITA? Tem, sim, maneiras de combater. Eu queria só dar um exemplo: em todas as áreas onde a UNITA passou, mesmo no tempo de guerrilha, uma das primeiras exigências era: chegou a aterro, abriram um aterro e uma fossa seca. Isto é para quê? É para dizer que um ser humano tem de habitar num local limpo para afugentar muitas doenças. Quanto ao urbanismo, a urbanização também é questão do governo. O que é que está a acontecer? O governo, antes de construir, primeiro desaloja, depois coloca na mata. O cidadão, o que é que vai fazer para não passar o relento? Luta por forças próprias e coloca uma casota para se albergar. Mas chega o governo porque aqui não está correto, não urbanizou. O que nós sabemos é que o governo primeiro devia localizar as áreas, urbanizá-las, construir as casas de renda resolúveis, rendas económicas, e iria buscar a população e...
Vou-lhe pedir para saltar já para Cabinda, porque nós não temos tempo.
Mas aqui em Angola é o contrário, é o inverno.
Nós não vamos ter tempo para a última.
A UNITA tem sim um projeto sobre a urbanização.
Não vamos ter tempo para.
Camila, enquadra-se.
Peço desculpa, peço imensa desculpa à doutora Bonguela. Tivemos mesmo que ser cortados porque não há prolongamento. Isto não é como o futebol, como diz o João. Foi um prazer ter-vos connosco. Muito obrigada por todas as participações no Angola Fala Só. Obrigada ao Amâncio Miguel por ter aqui ajudado a manter as redes sociais online, não é? Ao vivo. Obrigada, Angola Fala Só, todas as sextas-feiras, aqui na Voz da América, às 16h30 de Angola.